convido você a abrir a sua Bíblia mais uma vez para ler no livro, na carta aos Filipenses, na qual Paulo ele trata desse assunto sobre a alegria, e eu quero dividir essa porção da palavra com você nessa noite. Duas semanas atrás nós falamos sobre alegria com base no capítulo 1. Não sei se você estava aqui, mas no capítulo 1 nós observamos que Paulo ele trata da alegria mesmo em uma circunstância difícil, mesmo diante da aflição. E como é que a gente poderia dizer que esse homem teria alegria e demonstrar alegria para os seus irmãos diante de uma situação tão difícil, pois ele estava preso? Ele estava preso, e é consenso entre os estudiosos que ele estava preso em Roma, aguardando o seu julgamento final, pois ele havia apelado para o julgamento através de César, diante das acusações. Por quê? Porque ele defendia a fé e o cristianismo, e ele enfatiza isso nesse capítulo 1, dizendo que para ele era oportuno estar naquele lugar, porque ele estava pregando para muitos soldados. E ele também diz que outras pessoas pregavam o evangelho por outros interesses, e para ele importante era o quê? Que o evangelho fosse pregado. E qual que era a base de Paulo para que ele tivesse alegria? Como que nós chegamos à conclusão? Que tem um versículo 21 do capítulo 1 que Paulo diz assim: porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Foi isso que nós enfatizamos, no sentido de que se você precisa, por exemplo, de descanso, o seu descanso deve ser Cristo. Se você precisa de férias, as suas férias devem ser Cristo. Se você precisa de um casamento, o seu casamento deve ser Cristo Jesus. Então, tudo que Paulo vivia, tudo que ele sentia e tudo aquilo que ele prezava como importante para a vida dele era viver Jesus. Viver Jesus. E uma segunda coisa que nós observamos, que Paulo, quando ele diz que ele sente alegria ao lembrar dos irmãos em Cristo Jesus na igreja de Filipos, nós ponderamos sobre a situação de que existem pessoas que se importam com você, pessoas que participaram da sua vida e que elas são importantes, e por isso vale a pena você sentir alegria. Não é uma alegria passageira como um estado, mas uma alegria como um estilo de vida, como uma forma de viver, uma forma de encarar a vida. E no capítulo 2, que nós vamos ler aqui no início, Paulo ele trata uma outra situação na qual a alegria também deve estar presente. Se no capítulo 1 Paulo sentia alegria diante da aflição, diante das circunstâncias, diante dos momentos difíceis, Paulo aqui no capítulo 2 ele trata de um outro aspecto da vida humana, que são as pessoas. Alegria em relação aos relacionamentos, às pessoas que estão à nossa volta. No capítulo 2, o versículo diz assim, no versículo 1: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Só até aqui. Você percebe que Paulo, ele muda o tom da carta do capítulo 1 para o capítulo 2. Ele já está dando uma orientação para os cristãos, para aquela igreja em Filipos. Ele traz essa recomendação. Por quê? Porque no fundo existe um item da nossa vida, do pacote, quando você nasce, né? Você nasce e você vem com um pacote, até mesmo antes de nascer. Por exemplo, a circunstância, onde você nasce, onde você é criado, é uma parte da sua vida. Mas as pessoas, a família que você chega, as pessoas são inevitáveis na sua vida. Eu acho que, se eu colocar uma pergunta aqui para você, por exemplo, hoje, você ficou sem falar com alguma pessoa até a hora do almoço? Quem conseguiu fazer isso? Ficar sem falar com ninguém até a hora do almoço? Ficou sozinho? Acho que ninguém. Todos aqui, a partir do momento que já acorda, ou pelo menos a maioria, com exceção de algum caso de força maior ou de uma situação extrema, realmente você tem contato com pessoas. Você não consegue ficar sem ter um relacionamento com alguém. Nós aqui, agora há pouco, nós vimos uma celebração, né, sobre um casal jovem aqui da igreja. E ainda chamamos uma outra pessoa, você está vendo as conexões? Que também é casado, mas já com uma experiência, para fazer a oração por esse casal. Nós, nessa noite aqui, nós nos reunimos, porque nós nos relacionamos em nome de Jesus. A celebração do culto. As pessoas são parte importante do nosso contexto, da nossa vida. Seja do ponto de vista da família, seja do ponto de vista profissional, seja do ponto de vista como bairro, sociedade, social. Eu penso que o ser humano, os homens, de uma forma, num sentido mais primitivo, olhando, por exemplo, num sentido mais primitivo assim da sua essência, ele realmente ele gosta de ser individual. Você precisa ensinar a criança a dividir. Toda criança, quando ganha algum brinquedo ou olha para algum objeto, ela quer pegar, ela quer ficar com ele. Nós vemos semana passada aqui, né, o Davi aqui pegando o microfone era dele, não era mais do pastor. Era dele, queria para ele. Por quê? Nós, a gente tem apego, a gente gosta de pegar as coisas, ficar para a gente. Mas o mundo e o seu sistema, ele incentiva muitas vezes esse comportamento. Ele é contrário a você ser uma pessoa que abdica dos seus direitos, ou uma pessoa que compartilha os seus bens, a sua riqueza, o seu conhecimento, aquilo que você tem, a sua família. Ele incentiva a competição, a rivalidade, embora, né, e isso nós vemos através de muitas pessoas que hoje se consideram pessoas diferenciadas, pessoas que gostam da economia compartilhável, pessoas de ONGs, pessoas que sociólogos que muitas vezes têm um discurso e trazem da academia o estudo, todo o discurso em relação que o homem ele precisa compartilhar, precisa dividir, mas que essencialmente essa é uma verdade cristã. No fundo, no fundo, é resultado do quê? Da experiência cristã na história da humanidade, em que nós procuramos entender como nós devemos ter a mente de Cristo, procurar ser pessoas abertas aos relacionamentos e a considerar o outro, amar o próximo. Esse é um dos maiores mandamentos, assim como Deus, amar a Deus também. Jesus ele enfatiza isso, esses dois grandes mandamentos no Novo Testamento. As pessoas parte importante da minha e da sua vida. Nós temos que nos relacionar. É impossível você viver hoje em um mundo em que não se relaciona com alguém. Nós vemos, por exemplo, a internet, a tecnologia, que por um lado ela vem com o discurso de facilitar e aproximar as pessoas, mas eu até um tempo atrás achava que a tecnologia seria um problema, mas na verdade o problema é o homem mesmo que usa a tecnologia. No fundo, no fundo é o homem. Porque eu vi tem um economista que eu acompanho ele na rede social, ele chama Ricardo Amorim, e ele compartilhou uma foto e ele enfatizava isso, ele falava: olha, o problema não é a tecnologia, E ele colocou uma foto da década de 30, de um grupo de homens com chapéu, ali nos Estados Unidos, e cada homem estava com o seu jornal lendo assim, separado. Tinha cerca de 6, 7 homens, e cada um lendo o jornal. Semelhante ao que nós vemos hoje, não é? Você, às vezes, olha uma roda de amigos, num lugar, na estação de trem, no metrô, num restaurante, até mesmo na igreja, às vezes, por que não? Eles estão ali presentes, e cada um com o quê? Com o seu celular. Cada um no seu mundo, ali enviando, dando send, dando curtida, e vai, e aquelas fotos bonitas, e tudo mais, na internet tudo é bonito, o casal é uma bênção, parece que tem até uma música mais ou menos parecida com isso. Né? Tem uns irmãos que deram risada aí, que devem conhecer, eu nem sei direito, mas eu sei que tem. É bonito na internet, mas quando chega em casa, às vezes, né, cada um está no seu canto, cada um está no seu celular, ou cada um está na sua televisão, no seu computador, no seu tablet, cada um está no seu mundo. Mas poderia ser diferente. O homem poderia estar lá cuidando do carro, limpando o carro, encerando o carro já está limpo. O homem está lá cuidando do carro, encerando, né? E a mulher está lá no outro lado fazendo alguma coisa diferente. Por quê? São os relacionamentos. São as pessoas da nossa vida. As pessoas que estão ao nosso lado. E eu entendo, e imagino, e penso que um dos problemas hoje da humanidade é a demanda por pessoas. O mundo demanda pessoas. O mundo demanda paz. Às vezes a gente transfere um momento com o nosso filho ou com a filha porque eu quero curtir alguma coisa que eu gosto, alguma coisa que talvez eu não vivi na infância. Por exemplo, eu posso ser aquela pessoa apaixonada por futebol. O Verdão está jogando, irmão. E está mesmo hoje, né? Eu acho. O Verdão está jogando e eu passo 45 minutos assistindo uma partida de futebol e não consigo ficar 45 minutos ao lado do meu filho, mesmo que ele esteja usando o meu celular. Mas eu estou ali do lado, acompanhando ele. Ou então, 45 minutos com ele, fazendo alguma coisa, fazendo um desenho, conversando apenas. O mundo demanda pessoas. É para a gente pensar nisso, que o mundo demanda pessoas, porque os relacionamentos são importantes. Só que existem perigos em relação a isso, e a gente tem que estar preparado. Porque se o mundo demanda pessoas, o mundo demanda abraço diante de uma tecnologia que está aí. Eu vi um vídeo um tempo atrás em que alunos estavam chegando numa escola, certamente devia ser alguma escola europeia, alunos estavam chegando na escola, uma fila enorme de alunos, e uma professora, ela fazia questão de abraçar a cada um que chegava. Todos os alunos recebiam um abraço. E aí a gente entende que, por mais que o ensino possa mudar, por mais que a tecnologia possa te auxiliar no ensino e na transferência de conhecimento de uma geração para outra, o abraço é insubstituível, o sorriso é insubstituível, a não ser por uma questão de necessidade, ou como eu disse, uma força maior. Temos aqui, o Serginho não está aqui agora no momento, mas, por exemplo, o filho dele está longe, a filha e o genro do nosso próprio pastor está longe. Isso a tecnologia ajuda e resolve, auxilia, mas às vezes a gente substitui. Está aqui no momento, a gente pode aproveitar e não aproveita. E com isso, o que, que acontece? Eu levo uma outra situação, que são os perigos nos relacionamentos com as pessoas. A gente pode se decepcionar, e isso muitas vezes é inevitável. Eu passei uma experiência interessante que Certa vez eu fui muito mal compreendido e eu fiquei preocupado. Foi no trabalho, uma situação do trabalho, eu fiquei um pouco preocupado. E a pessoa que eu tive essa má compreensão, a parte dela, ela também ficou preocupada. Porque ela sentiu que ela deu uma resposta para mim de uma maneira não adequada. Ela até chegou e falou assim para mim: Paulo, eu quero pedir desculpa para você, porque eu acho que eu falei num tom exaltado com você. Eu me admirei, porque não esperava aquela atitude. Isso é bom quando isso acontece. Mas e quando não acontece isso? Como é que funciona? Como é que você encara? Como é que você vai para a vida? Como é que você olha para frente? Como é que você caminha? Eu vejo que Paulo aqui, quando ele escreve essa carta aos Filipenses, pelo teor e pelo conteúdo do capítulo 2, nós vemos que ele tem uma preocupação. Ele está preocupado. Ele está preocupado com a igreja. Se você ver e observar no início, nós vemos que Paulo está falando para a igreja: olha, vocês, se vocês têm a comunhão em Cristo, se isso é importante, se a obra que Jesus fez em vocês é muito bom, é importante, olha, tenham um modo de pensar. Não façam nada por vaidade. Tenham atenção para com o outro. Não usem, por exemplo, numa linguagem de hoje, olha, não fica bajulando. Não fica bajulando à toa. Olha, seja verdadeiro, seja sincero. Tenha interesse pela causa do seu irmão. Paulo está preocupado com essas pessoas. Porque os conflitos acontecem. Os conflitos, eles existem. Em relação a essa parte de conflito, tem até orientações, esse pessoal que dá ensinos ou fazem treinamentos, né, para empresas, coaching, essas coisas, eles até falam no sentido que conflito sempre vai existir. Preste atenção, conflito sempre vai existir. Se você falar que não tem conflito, não é verdade. Conflito vai existir. O que não pode haver, o que não pode acontecer, é o confronto. O conflito, às vezes você tem uma maneira de se expressar que você precisa ser compreendido de uma forma. Mas isso não significa que você está desprezando a outra pessoa. Isso não significa que você quer eliminar a outra pessoa da sua vida, porque tem gente que, se tomar cuidado, elimina a outra. Porque se você está sentindo isso nessa noite aqui, de querer eliminar alguém, irmãos, é porque você queria ir para o confronto. Às vezes você quer eliminar a sogra, né? Irmão, calma aí, não é por aí. Você pode ter conflito com ela. Ela, de repente, ela pede para você comparecer lá, por exemplo, na visita na casa da sogra, lá, pelo menos duas vezes no mês, e você quer ir uma. É normal, tudo bem, né? Tem irmãos que não vai nenhuma, né? Tem irmão que até mora longe, vai bem para longe da sogra. Não sei o que o Pedro está fazendo. Acabou de casar, né, Pedro? Está perto, Pedro? Está perto? Amém. Deus te dê força, irmão. Mas é verdade, a gente não pode entrar no confronto, e essa igreja, ela estava sofrendo com isso. Por isso que Paulo, ele traz essa recomendação, e ele vai além um pouquinho, lá no versículo 12, desse mesmo capítulo 2 da carta. Ele diz assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Ele fala, a salvação de quem? De vocês. Ele não está falando no aspecto individual. Ele fala de vocês. Ele está falando para a igreja. Ele está preocupado com a igreja, com os sentimentos daquelas pessoas na igreja. Por quê? relacionamentos e pessoas é algo que faz parte da gente, da nossa vida, e é difícil, a gente tem que conduzir, a gente tem que tratar. Às vezes você pensa que é difícil estar numa posição igual a essa, em cima do altar, ou de repente estar em conjunto com uma banda, que cada um é diferente, um toca um violão num nível, outro toca em outro nível, um tem um compromisso com a família, outro tem um compromisso com outra pessoa, mas todos têm que andar juntos, todos têm que ter o mesmo sentimento, cada um com a sua limitação, cada um com a sua peculiaridade, com a sua particularidade, mas fazendo uma coisa num só propósito, para a salvação de quem? De todos vocês. Paulo, ele estava preocupado, e por isso que ele escreve essa carta. É uma carta que trata disso, é uma carta de cuidado. Se ela tem um grande valor pelo capítulo 1, em que Paulo, ele fala sobre a experiência dele diante da dificuldade, ela também tem um grande valor, porque Paulo, ele através dessa carta, ele consegue trazer muitos bons exemplos de pessoas que são referência para aqueles cristãos que estão na igreja de Filipos. E ele, citando essas pessoas, eu começo lendo aqui, ainda no capítulo 2, você vê que ele trata de pessoas. E para resolver questão de pessoas, só chamando ou mostrando outras pessoas. O meu professor, é uma frase conhecida, mas o meu professor de educação cristã, da faculdade de teologia, ele fala assim: olha, se você observar, estiver andando na rua, hoje eu vou acrescentar, vou atualizar essa frase, se você estiver andando na rua, ou ver na internet uma igreja perfeita, eu acho que você já deve ter ouvido essa. Não entra nela. Não entra nessa igreja perfeita. Porque você pode estragar a igreja. Porque você é pessoa. A gente tem defeitos, irmãos. Nós temos defeitos. Nós temos que ter essa consciência que nós não somos perfeitos. A gente tem que buscar a perfeição, buscar evitar os erros, os equívocos. Mas só olhando para outras pessoas, para a gente tentar melhorar. E Paulo, ele fala isso. Olha só o que ele diz de Timóteo, por exemplo. Versículo 19. Diz assim: espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícia de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Já pensou você ser recomendado dessa forma? Não tenho ninguém como ele que pense e tenha um bem-estar, tenha um desejo, um interesse sincero no bem-estar de vocês. Paulo recomenda Timóteo àquela igreja, pois todos buscam seus próprios interesses. Vocês estão vendo que todo o discurso de Paulo, ele sempre retoma essa questão do interesse pessoal, essa questão da individualidade. Ele cita Timóteo, e aí ele termina concluindo falando: olha, pois muitos buscam o interesse pessoal. Eu vejo aqui que Paulo, ele está dando um exemplo, ele está reforçando o argumento dele com um exemplo a respeito de Timóteo. E me leva a pensar, será que alguém ao seu lado poderia dizer que não tem ninguém como ele, que pensa no interesse do próximo, que tem interesse pelo bem-estar do próximo, ou para alguma função? Será que eu ou alguém do seu lado, do seu convívio, poderia dizer: olha, eu não tenho ninguém como o João para fazer esse serviço, Ele é ótimo. Eu não tenho ninguém como o Davi para acompanhar você até a estação. Ele é uma ótima companhia, bom de conversa. Eu não tenho ninguém como a Maria. Olha, ela é muito atenciosa e vai cuidar muito bem da sua família. Irmãos, é muito diferente quando nós temos esses bons exemplos. E Timóteo, e Paulo cita Timóteo, envia Timóteo para aquela igreja, esperando que a igreja o receba de maneira agradável, de maneira correta. Porque Timóteo não tinha amor por seus próprios interesses, mas pensava no todo. Mas Paulo também, ele cita um outro exemplo, o exemplo de Epafrodito. Olha que nome bonito, Epafrodito. Se você pensa em colocar um nome no seu filho, está aí uma sugestão, Epafrodito. Você pode colocar, viu? Tem irmão que gostou. Ele diz assim no versículo 25, olha, contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Olha só o que ele diz de Epafrodito, pois ele tem saudade de todos vocês, está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. A igreja de Filipos, ela enviou Epafrodito com uma oferta para o apóstolo Paulo. E por isso que ele fala lá no início, no capítulo 1 de Filipenses, olha, eu agradeço a oferta que vocês me trouxeram, pois muitos me abandonaram, mas vocês me ajudaram, estão comigo na força e no trabalho pelo Evangelho. E veja que Epafrodito, ele ficou doente, porque naquela época, as viagens não são igual a hoje. Já não, né, até uma década passada, o século passado, já era boa, né? Porque você colocava os seus filhos lá, tudo lá na variante enorme, né? No Fusca, e ia. Imagine hoje, carro automático, piloto automático, tudo automático, carro vai sozinho praticamente, com GPS e tudo mais. Mas naquela época não. Era uma viagem muito perigosa, uma viagem difícil, de vários dias. E Epafrodito foi até Paulo. E olha que o sentimento dele pela igreja, de saudade, a preocupação da igreja com Epafrodito. Mais à frente, Paulo fala para que eles tenham compreensão com Epafrodito. Você vê que, olha, a igreja de Coríntios, ela era uma igreja muito complicada em questões doutrinárias. A igreja de Filipos, ela tinha essa dificuldade. Eu acho que era uma igreja que ela analisava muito as pessoas. E Paulo, ele fala para a igreja, olha, recebam bem, que ele não seja mal compreendido pelo fato de ter ficado aqui mais tempo, pelo fato de ele ter demorado. Imagine, você envia um mensageiro com uma oferta, ele some, hein? A gente arruma um missionário aqui, vem um missionário, olha, eu estou indo para tal lugar, vou levar, a gente levanta uma oferta enorme aqui, manda para o missionário some e não dá notícia. E aí, como é que a gente fica? Talvez, a minha dedução, tá? Talvez deve ter algumas pessoas dentro daquela igreja que falaram, olha, o Epafrodito sumiu, hein, gente? Não mandou notícia. Onde está esse homem? A gente mandou uma oferta, né, boa pro apóstolo e tal, e Epafrodito sumiu. É, sumiu mesmo, né, irmão? Olha, ele era tão bonzinho, né? Ele era bacana. Olha, aquele Epafrodito, ele era uma bênção. Você uma vez me ajudou, e por aí vai. Aí quando você vê, já tá a fama do Epafrodito aí, já queimada aí no mercado, né? Por quê? Pessoas que falam mal uns das outras. Pessoas que não conseguem reter ou segurar a língua, coça, tem prazer em dizer mal, tem prazer às vezes em difamar. Nós temos que ter cuidado com isso. São os ofensores da vida. E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente pode até estar compactuando com algum ofensor. Quando não nos tornarmos um, isso é muito complicado. Por isso Paulo, ele, se você ler mais à frente, você vai perceber isso, esse sentimento de Paulo: olha, eu vou enviar de novo para Epafrodito. E por isso que Paulo está escrevendo essa carta também, para falar que, olha, ele ficou doente, viu, pessoal? Ele não sumiu, ele não gastou dinheiro no meio do caminho, não. Ele ficou doente. Ele é um companheiro fiel na luta, está comigo. Aleluia. São bons exemplos. Bons exemplos para que a gente tome como referência de atitude cristã. E aí eu te pergunto, por que que Paulo, mesmo com essa situação toda, ele ainda sente alegria? Qual que é o segredo da alegria de Paulo? Eu volto aqui e eu vejo no versículo 5 do capítulo 2, que um grande exemplo, a fonte da nossa alegria sempre deve ser Jesus, que diz assim no versículo 5: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Esse é um dos segredos, porque às vezes a gente se sente muito ofendido com as pessoas, a gente se sente machucado, e às vezes está machucado mesmo. A gente acaba querendo fazer justiça com as próprias mãos, um sentimento de injustiçado. Eu tive uma experiência de uma pessoa que me magoou muito, mas muito mesmo. E essa pessoa estava no mesmo convívio que eu, na mesma igreja, no mesmo lugar, no mesmo ministério, fazendo a mesma coisa. Eu tocava na igreja, eu era músico, ainda sou meio músico, mais ou menos. E eu fiquei convivendo aquilo de uma maneira muito difícil, porque eu via a pessoa muito bem, a pessoa cantava, a pessoa sentia a presença de Deus na celebração, tudo indo bem com a pessoa, carro novo, e tudo prosperando, enfim, resumindo, prosperando, e eu falando: Senhor, o que aconteceu, né? Será que o problema está comigo mesmo? E eu ficar indignado, um período muito difícil, até um dia que eu dobrei o joelho, mas não com esse propósito. Eu estava orando todos os domingos. Naquela época eu já fui mais crente, agora eu estou menos. Todo domingo à tarde eu orava, irmãos, olha que benção. Agora a concorrência está forte, é difícil, né? É brincadeira. Mas naquele tempo eu estava orando e veio um sentimento ao meu coração em relação àquela pessoa. Deus claramente me mostrou como eu deveria me portar, porque ele falou claramente assim, veio um sentimento de que você é justo, como um questionamento. E eu parei, fiquei pensando, e o pensamento foi me levando, e Deus foi me levando ao pensamento de que, olha, a justiça é minha, eu sou justiça. Eu sou a justiça. Quem trata tudo com equilíbrio sou eu. Não foi desse jeito, tá, irmãos? Eu nunca ouvi a voz de Deus desse jeito. Estou avisando aí, tá? Porque tem gente que ouve mesmo, eu nunca ouvi, mas isso veio ao meu coração. Deus falou dessa forma comigo. Quando eu percebi isso, eu senti uma paz muito grande. Tudo que eu pensava a respeito, toda a preocupação em relação, será que tá, eu estou com um problema? Será que será que Deus não me ama mais? Será que eu... Toda dúvida foi lançada fora, porque o Senhor falou, a justiça é minha. Quando eu entreguei de fato tudo nas mãos dele, eu pensei na paz e falei, olha, realmente, Senhor, eu não sou justo. Eu tenho as minhas falhas, eu tenho os meus pecados. A humildade, dizia um arcebispo anglicano, numa cerimônia em que seminaristas estavam sendo aprovados pelo ministério, ele diz, olha, a humildade é um solo fértil para a gratidão. E de nada serve para a ingratidão. Eu me senti grato naquele momento. Eu me senti obrigado, Senhor. Porque tudo à minha volta, mesmo numa situação difícil, tudo à minha volta me trazia satisfação. Na época eu tinha um carro antigo, não era nem seminovo, era velho mesmo. Eu estava satisfeito. Morava numa casa simples, estava satisfeito. Tinha um emprego com um salário pequeno, estava satisfeito. Porque o Senhor colocou no meu coração o sentimento de justiça que Ele tem e me levou à humildade. Talvez você esteja precisando de humildade. De reconhecer que Deus, Ele trata tudo com equilíbrio. Que se alguém te ofendeu, ele é justo. E que ele vai cuidar daquela pessoa. E você tem que ser humilde e tratar aquela pessoa bem. Orar até mesmo com aquela pessoa. Sabe o que aconteceu depois? Eu me lembrei agora. Essa pessoa começou a me procurar. Sem motivo. Puxar assunto. E eu falei, ah, tá bom, amém. Eu já estava bem, estava em paz comigo. Até um dia que essa pessoa me ligou no meu trabalho, falou, ó, Paulo, eu quero te pedir perdão. Eu quero te pedir perdão. Eu falei, fique em paz, filho. Fique em paz, que entre nós não existe nada. Somente o amor de Jesus. Eu falei isso para ele. A humildade. E uma outra coisa que eu penso aqui em relação a esse texto de Filipenses que Paulo ele enfatiza é que a comunhão, ele fala, olha, logo no início nós já lemos isso, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, você repara que ele fala no capítulo 1 que o viver é Cristo, no capítulo 2 ele diz, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, e aí ele lista uma série de situações, amor, exortação, ou seja, considerem a comunhão. A comunhão no Espírito, isso nos faz também termos a alegria do Senhor. E eu penso que, uma vez eu levei uma mensagem, uma pregação, e eu me lembrei agora que eu fazia a seguinte pergunta: como você quer ser lembrado? Como você quer ser lembrado pelo seu pastor? Como você quer ser lembrado pela sua esposa? Pelo seu filho? Como você quer ser lembrado? Você entende que essa alegria não é que você vai, não é uma palavra de autoafirmação, de autoajuda, de você se sentir superior e falar: olha, nada me atinge, hoje eu estou pleno dos meus direitos e conhecimentos, eu não me importo com a opinião das pessoas. Beirando quase a arrogância, a prepotência. Não. Essa alegria em Jesus é uma alegria que leva você a olhar para dentro de si e não se esquecer do próximo, não se esquecer do outro que está do seu lado. Se você, de repente, mandar uma mensagem para alguém, para a esposa, para o amigo, dizendo simplesmente "eu te amo", e ela estranhar, se preocupe. Quanto tempo talvez você não manda uma mensagem para sua esposa dizendo "eu te amo"? Ou, melhor ainda, olho no olho, dizendo "eu te amo". Ou para o seu filho. Se essa pessoa estranhar e falar assim para você: olha, o que, que você fez de errado? Né? Tem marido que, se mandar essa mensagem assim no meio do dia para a esposa "eu te amo", a esposa já vai mandar logo: o que, que você fez aí? Você comprou um carro novo e não me avisou? É batata. Você comprou um jogo novo? Ah, tá. Que nós tenhamos a mesma atitude de Jesus, de humildade, que nós possamos olhar para dentro de nós mesmos e pensarmos: como eu quero ser lembrado? Que você saiba, se nós que estamos em Cristo temos alguma motivação, ou seja, uma comunhão, se é que Jesus fez essa obra em nós, nós vamos ter alegria no Senhor. Eu termino citando uma oração do livro de devocional anglicano, que ele diz mais ou menos assim, os trechos, que a paz do Senhor nos una, nos sustente, aliás, que a paz do Senhor nos sustente, que o amor dele nos una, que a sua alegria nos inspire. Você possa fazer essa oração nessa noite, durante a semana. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.